Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para Chicago. A gente vem aí de sessões de recuperação dos preços lá na Bolsa de Chicago. Ontem, por exemplo, mais um dia de altas importantes. Hoje, o mercado, apesar de ter encerrado de forma positiva, os ganhos foram menores, algo em torno de 2, 3 pontos nos principais vencimentos. Mas será que essa tendência de altas permanece? Quais são os fundamentos que justificam essa retomada do movimento de alta lá em Chicago? Quem explica para a gente é o Luiz Fernando Gutierrez, da Safras e Mercado, que já está aqui com a gente também de casa, também em confinamento. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação. Nos ajude a entender, Luiz, o que está acontecendo em Chicago hoje. Aquele fôlego todo que a gente viu nas últimas sessões parece que deu uma diminuída, mas ainda assim encerrou positivo. Tem motivo para isso?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Obrigado novamente pelo convite. Na verdade, o mercado hoje ele foi uma sessão que deu continuidade àquelas altas que a gente viu nesse início de semana, na segunda-feira. E as altas de segunda-feira foram baseadas, de uma certa forma, em sua maior parte, numa questão fundamental do mercado de soja, que também é ligada à questão do corona, né? É o impacto que a gente teve aí na questão dos portos argentinos. A gente teve um complexo portuário argentino, né? Todos devem saber. Ele foi paralisado de uma forma autoritária, digamos assim, né? Uma forma que apenas aquele município fez isso lá na Argentina. Embora a Argentina inteira esteja em quarentena nacional, não havia essa indicação de que portos seriam paralisados. Inclusive, não era o que o governo nacional tinha indicado. Mas aconteceu essa paralisação na semana passada. O mercado abriu ontem precificando isso, porque existia ou existe a possibilidade da Argentina, frente a isso, exportar menos, naturalmente, né, porque é um complexo importante, e a soja americana, ou complexo soja americano, ser beneficiado com isso, com uma exportação maior de farelo, de óleo e de soja também. Então, o mercado ontem teve esse movimento muito em cima disso. A gente também tinha uma possibilidade de problemas maiores de logística no Brasil, né? A gente teve aí, inclusive, alguns sindicatos ameaçando greve no Porto de Santos e tal. Acabou não se não acontecendo isso, né? Isso é uma coisa boa, inclusive, porque a gente tem que garantir realmente que a logística funcione, que a indústria funcione, que a economia não sinta tanto esses problemas que a gente naturalmente vai ter. Né? Então, o mercado também tentou precificar isso. A gente tem a questão também da safra brasileira, né? Que, embora deva ainda ser uma safra muito grande, ela não vai ser tão grande quanto esperado pelos problemas climáticos no Rio Grande do Sul, principalmente. Então, esses fatores aí ajudaram o mercado a subir ontem. E a gente tem outro fator também que complementou todos esses, que aí é pelo lado da demanda, né? Que é a questão que a China está retomando a atividade econômica, está retomando aí, está voltando à normalidade, digamos assim, aos poucos, né, as indústrias e toda a economia chinesa, principalmente na região mais afetada de Wuhan. Isso é bom para a demanda. A gente vê notícias indicando que o esmagamento chinês está voltando à normalidade, né? A gente teve uma redução de fato em fevereiro, em janeiro, do esmagamento chinês, e as notícias estão indicando que esse esmagamento está voltando ao normal, o que indica a retomada das compras, a retomada da demanda chinesa para uma forma normal, e isso beneficia naturalmente também Chicago, que também se ampara nisso.
Mas o que você está vendo aí? Uma possibilidade de continuidade desse movimento de alta ou essa diminuída de ritmo hoje mostra que pode haver pelo menos uma estabilização aí daqui para frente, Luiz? Qual que é a sua análise?
A gente aposta ainda na volatilidade, né, Alexandre? Não tem como ser diferente. Assim como todos os mercados hoje, a gente está com uma volatilidade muito grande. O mercado de soja em Chicago não foge disso, não é diferente, até por ser uma commodity também. Só que como o mercado ganhou muito valor nessas últimas duas sessões, né, a gente viu hoje um movimento um pouco mais lento, que pode indicar uma exaustão desse movimento de compra, o que é natural também, é uma coisa técnica, né? Os fundos não estão ainda muito seguros para entrar numa ponta compradora em uma commodity agrícola como a soja, embora a gente tenha alguns fundamentos que tragam alguma sustentação. Então é muito difícil saber se esse movimento continua ou não. Eu apostaria que a gente deve ter uma lateralidade agora. A gente está apostando uma volatilidade alta ainda, O mercado de soja em Chicago vai refletir novidades relacionadas ao coronavírus também. Então, qualquer novidade que a gente tem aí vai impactar o mercado financeiro e vai impactar o mercado de soja. Então, é muito difícil saber. No lado fundamental, eu acho que a gente chegou aí num novo patamar em cima dessas questões envolvendo demanda e oferta, né? E eu acho que a gente não tem muito mais fôlego para isso. Se tiver a continuidade do movimento, deve ser por uma questão mais em cima de uma notícia positiva que pode vir com relação ao corona ao redor do mundo, do que exatamente de um fundamento de soja que a gente já está meio precificado nesse momento.
Muito bem. Agora, olhando o Brasil, Luiz, a situação por aqui está confortável, né?
Está confortável. A gente vinha falando isso há um bom tempo já, né, Alexandre? Até conversei contigo aí, acho que em fevereiro, até mesmo em janeiro, que a gente não deveria ter tanta preocupação com a demanda por exportação brasileira, né? A demanda para vendas para fora do Brasil, da soja, porque a tendência não era um impacto grande, um impacto relevante no curto prazo, talvez nem no médio prazo. Se houvesse algum impacto, ou se houver algum impacto, ele é de forma mais indireta. Porque a gente tem essa questão importante da segurança alimentar, não só na China, como em todo o mundo, né? A gente não vai diminuir de forma relevante a demanda mundial por soja devido ao coronavírus, embora em alguns países, em alguns momentos, a gente vai ter alguns problemas pontuais que podem atrasar compras ou alguma coisa do tipo. Então, isso tudo se reflete realmente na continuidade de uma demanda muito forte pela soja brasileira. A gente tem o mês de março com praticamente 14 milhões de toneladas registradas para exportação. O mês de abril já tem 9 milhões registrados. E o que pode ocorrer, o que a gente já previa que poderia ocorrer, seriam alguns atrasos pontuais, né? Daqui a pouco a gente tem 14 milhões para exportar agora em março, só que por uma diminuição no ritmo de trabalhos, né, de mão de obra nos portos brasileiros, o que é natural acontecer, a gente pode daqui a pouco não conseguir exportar tudo em março, vai um pouco de volumes para abril, aí se não conseguir exportar tudo em abril, vai para maio e assim sucessivamente. Mas a demanda está aí, ela vai continuar. A gente dificilmente vai ver cancelamentos. A gente teve uma que outra carga foi cancelada, mas nada relevante. Então a gente aposta aí na continuidade da demanda, até porque, outra coisa que a gente vinha falando há um bom tempo também, a China deve continuar com a estratégia de comprar soja no primeiro semestre no Brasil e na Argentina, e aí principalmente no Brasil, até pela questão das retenções e tal. E a partir do segundo semestre centralizar as compras nos Estados Unidos. Então isso deve acontecer. Está se confirmando até esse momento e a gente deve continuar com uma demanda forte aí pelas próximas semanas, meses em cima disso.
Há quem aposte, Luiz, que a gente já evoluiu bastante na comercialização e que a tendência agora é de que o vendedor, principalmente brasileiro, pise no freio um pouquinho nas negociações, esperando por preços melhores. E isso poderia abrir aí um canal para que a demanda chinesa vá para os Estados Unidos, aproveitando esses estoques deles que estão bastante elevados e, consequentemente, apostando numa safra grande por lá também. Isso de fato está no seu radar, pode acontecer, e se acontecer, o que poderia acontecer com os preços aqui no Brasil?
Eu acho que isso é uma possibilidade grande, Alexandre. Como eu falei, como a gente já tem uma grande parte da soja, da safra que a gente está colhendo já comercializada, até um recorde para essa época do ano, né? Dá para dizer que tranquilamente que 75% da soja já foi comercializada nesse momento, está acima da média, que deve ser em torno de 60, 65 no máximo. Isso indica que tanto o comprador vendeu bastante, desculpa, tanto o comprador comprou bastante, quanto o vendedor também vendeu bastante. Então, e a gente tem uma safra grande, né? Uma safra que talvez até não seja recorde, vai depender muito agora da finalização da colheita no Rio Grande do Sul, que a gente teve problemas, mas é uma safra grande, acima de 120 milhões. Então, é um grande volume de soja brasileiro sendo ofertado de novo, e essa oferta deve ficar centralizada no primeiro semestre. Então, sim, isso pode no segundo semestre levar a uma diminuição do ritmo de compra. A gente já vê, na verdade, uma diminuição na necessidade de compras do lado comprador, e lá no segundo semestre, se de fato essa questão da demanda se concretizar, a demanda chinesa voltando para os Estados Unidos, né, que é uma tendência, isso pode sim impactar negativamente os preços no Brasil. Então, é bastante importante que a gente acompanhe as próximas semanas de negociações. Eu acho que o vendedor, né, o produtor brasileiro, principalmente, ele está muito bem posicionado, ele vendeu muito bem a safra nesse ano, e ainda deve aproveitar alguns momentos atuais, principalmente. Porque eu acho que o segundo semestre pode ser um momento, um contexto diferente para ele, o que pode trazer preços inferiores aí com os que a gente tem hoje.
Hoje, por exemplo, teve essa reação tímida em Chicago, 2-3 pontos de alta, e teve uma queda importante do dólar. Preços internos, eles foram abalados ou não?
A gente teve, se teve algum ajuste negativo, ele foi pequeno, porque embora o dólar tenha caído, a gente tem um prêmio que subiu, né? Desde ontem ele subiu em cima da questão argentina também. O prêmio brasileiro ele foi beneficiado por essa possibilidade aí, pela paralisação, na verdade não a possibilidade, mas a paralisação de fato daquele complexo argentino, então o prêmio brasileiro deu uma subida. E Chicago, né, ontem subiu bastante e hoje ainda continua no campo positivo. Então, se teve algum ajuste negativo, foi muito pequeno. Os preços brasileiros eles continuam sustentados principalmente pelo câmbio, né? O câmbio continua trabalhando tranquilamente acima de R$ 5,00, e eu acho que dificilmente vai perder esse patamar no curto prazo, né? Eu acho que a tendência deve ser de câmbio acima disso. Então, se teve algum ajuste negativo, foi muito pequeno, os preços devem continuar bastante firmes.
Muito bem. Bom, só para a gente encerrar, qual que é a sua orientação, qual que é a sua dica para o produtor nesse momento?
Eu acho que o produtor que ainda não vendeu metade da safra, eu acho que são poucos produtores ainda no Brasil, eles devem aproveitar esse momento para avançar nas negociações e tentar chegar nessa média aí de 70%, 75%, que é a média brasileira. Porque, como eu falei, o momento ele traz uma oportunidade muito boa, de um câmbio muito elevado, de uma conjuntura de fatores que favorece a formação do preço brasileiro, e essa conjuntura no segundo semestre pode ser diferente, pode ser pior. Então, eu acho que tem que aproveitar, se quer especular no segundo semestre, especula com um pouco da safra. Não quer dizer que a gente não possa ter preços bons ou aumentos de preços bons no segundo semestre, mas tudo indica que pelo menos essa parte fundamental da demanda deve acontecer, essa migração da demanda chinesa para os portos americanos. Isso pode impactar aí, a demanda pela soja brasileira de forma importante no segundo semestre. Então eu diria que ainda é momento do produtor aproveitar e esse preço subindo, ele está subindo a média dele também, é importante dizer isso. Então, acho que o cara que vendeu pouco, o produtor que vendeu pouco, deve continuar aproveitando, porque o momento continua muito favorável.
Muito bem. Está aí a análise do Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Meu amigo, obrigado pela sua participação, pela disponibilidade de estar falando com a gente, de estar tá trazendo informação aí para o produtor, nesse momento que cada um está fazendo um pouquinho aí, enfim, se prevenindo aí contra essa epidemia que pegou muita gente de surpresa, mas de qualquer forma o mundo continua, a vida continua e a gente precisa continuar alertando aí os produtores sobre os fatores que têm potencial para mudar aí as cotações principalmente. Obrigado, viu, Luiz? Um grande abraço para você.
Obrigado, Alexandre. Fico à disposição para uma próxima. Abraço.
Abraço. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, conversando aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as cotações nesta sessão lá em Chicago, uma sessão positiva para a soja. Você vê maio subindo 2 pontos mais 75, não é tão vigorosa quanto a alta de ontem, mas ainda assim um dia positivo para as cotações, 8 dólares e 86 centos por bushel. Julho, 8 dólares e 87 centos por bushel, 2 de alta. O agosto, 8 dólares e 86 centos por bushel, 1,75 de elevação. E o setembro, 8 dólares e 78 centos por bushel, uma alta de 3 pontinhos, são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho também positivo, maio 3,47, alta de 3,75, julho 3,52, subindo 2,5, setembro 3,56, alta de 1 ponto mais 25, e o dezembro 3,65, 3 dólares e 65 centos por bushel, 1 de alta. E agora para finalizar o trigo, maio 5 dólares e 61 centos por bushel, trigo teve um fechamento aí negativo para o maio, um ponto de queda, o julho perdeu meio ponto, fechou a 5,55, setembro subiu 0,75, 5 dólares e 56 por bushel, e o dezembro também teve alta pequenininha de 0,25 pontos a 5 dólares e 62 por bushel. O trigo acabou encerrando mais ou menos nos níveis de fechamento do mercado de ontem. Ok, esses são os números, então, de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.